Há exatos 44 anos, no dia 25 de abril de 1974, Portugal comemorava o fim da ditadura do Estado Novo. A Revolução dos Cravos, como ficou conhecida a revolta, apesar de abalar as estruturas políticas e econômicas do país, transcorreu sem manifestações de violência. A população saiu às ruas e distribuiu cravos vermelhos aos soldados rebeldes, que colocaram as flores nos canos dos fuzis. A data se tornou, então, o Dia da Liberdade. Como parte das tradicionais comemorações da Revolução dos Cravos, o dia começou em Lisboa com uma sessão solene na Assembleia da República, que estará aberta ao público durante a tarde para visitação. Ainda no início da tarde, será inaugurado o Jardim Mário Soares, em homenagem àquele que é considerado um dos grandes nomes da democracia portuguesa. Mário Soares lutou contra a ditadura na década de 70, foi preso e exilou-se. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro dos Negócios Estrangeiros, presidente da República e primeiro-ministro. Ele faleceu em janeiro do ano passado. Haverá também o famoso desfile na Avenida da Liberdade, previsto para começar às 3 da tarde, horário local, partindo da emblemática estátua de Marquês de Pombal. São esperadas milhares de pessoas para o desfile, que é sempre enfeitado por cravos vermelhos, o símbolo da Revolução. No Museu do Aljube, dedicado à memória do combate à ditadura e da resistência, haverá durante todo o dia recolha de testemunhos e objetos de ex-prisioneiros e resistentes da ditadura que estejam dispostos a partilhar as suas memórias. O museu foi onde funcionou a prisão na época do regime. Outras cidades, como Porto e Vila Nova de Gaia, também terão programações especiais, com museus abertos ao público, desfiles, espetáculos musicais e fogos de artifícios. A Revolução dos Cravos foi o desfecho de uma situação que começou muitos anos antes, com movimentos de independência das colônias portuguesas. Depois da Segunda Guerra Mundial, a colonização passou a ser vista como um atentado à liberdade dos povos, e esforços internacionais passaram a ser feitos no sentido de forçar Portugal a conceder independência aos seus territórios ultramarinos. Com a entrada de Portugal na ONU em 1955, a situação complicou-se ainda mais, dando início a uma polêmica diplomática que se seguiria até o ano de 1974. A partir de 1961, com inúmeras revoltas e atos de terrorismo, guerrilhas separatistas começaram nos territórios coloniais, como Angola, Guiné e Moçambique. Mesmo com um esforço militar enorme, as baixas portuguesas durante as guerras coloniais foram muitas, considerando-se a população do país, que tinha menos de 9 milhões de habitantes na época. Foram cerca de 10 mil soldados mortos e 20 mil feridos. Com tantas baixas e uma população insatisfeita, os efeitos das guerras coloniais tiveram relação direta com o fim da ditadura em Portugal. As pressões não eram mais apenas internacionais. Internamente, Portugal enfrentava uma população hostil diante da guerra e do militarismo. Mas foi do exército que partiu o movimento que acabaria definitivamente com a ditadura. À meia-noite do dia 25 de abril de 1974, os soldados saíram dos quartéis, tomaram as ruas de Lisboa e exigiram a deposição de Marcelo Caetano, então presidente do Conselho do Estado Novo. Durante aquela noite, a população distribuiu cravos em forma de agradecimento aos soldados rebeldes. A imagem dos militares com cravos nas armas ficou na memória dos portugueses como símbolo de uma revolução sem violência. Os rebeldes instituíram, então, uma junta de salvação, responsável por fazer a transição do regime e dar fim às instituições ditatoriais. Nos dias após a revolta, líderes dos partidos de oposição, como o socialista Mário Soares e o comunista Álvaro Cunhal, voltaram do exílio. De Lisboa, Marieta Casarré.